Inscrito o Presidente do Conselho Federal da Áustria, do Bundesrat, Helmut Kritzinger. Tem a palavra.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen.
Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite, Senhor Presidente. Eu vou ser breve, porque provavelmente vários colegas pediram a palavra e também porque hoje de manhã já foram trocadas reflexões importantes e foram feitas propostas também muito importantes. A nossa presidente do Nationalrat também fez algumas propostas importantes. Eu gostaria de insistir nelas. Eu diria que se nós escolhêssemos três, seria possível resolver as coisas. Talvez seja uma razão. As ideias da União Europeia encontram pouco acesso à opinião pública. A União Europeia depende quase de alguns jornalistas que gostam da União Europeia e que referem à União Europeia. E, Sr. Presidente, da Dinamarca disse que a União Europeia era muitas vezes o bode expiatório. Muitas vezes atira-se a culpa para Bruxelas. Devemos pensar se devemos verdadeiramente continuar a agradecer à União Europeia a paz que nos trouxe, porque essa paz existe, assim como o bem-estar. Eu estive em Lisboa há cerca de 20 anos e agora vejo que as ruas estão mais limpas, as fachadas das casas estão pintadas. Isso não é vendido, não se fala desse tipo de coisas. São coisas que se tornaram evidentes. E eu acho que aqui deveríamos pensar nisso. A União Europeia deveria ver se não abriu uma maneira de se tornar mais efetiva a nível de comunicação, de média, de transmissão para a opinião pública. Os políticos acabam por não ter qualquer efeito porque têm uma influência limitada. Mas através dos meios de comunicação social pode-se exercer uma influência grande. E se calhar, se nós queremos reforçar a União Europeia, deveríamos utilizar mais os meios de comunicação social e Bruxelas poderia assumir assim um papel mais forte, talvez criando um jornal próprio em várias línguas ou na língua de cada um dos países, mas com ideias que representem e que transmitem o que a União Europeia faz e que nós possamos apoiar.
Obrigado, Presidente Sauli Niinistö, do Parlamento da Finlândia.
Thank you, Mr. President.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de ouvir o que foi dito, eu também tenho dúvidas quanto a se criar um novo grupo de trabalho. Mas quanto ao papel dos parlamentos nacionais, eu não tenho um ponto de vista contrário, mas talvez diferente. Ao ratificar o Tratado de Lisboa, o Parlamento finlandês declarou que o Tratado de Lisboa não acrescentava nada de concreto aos poderes do Parlamento finlandês, no sentido de influenciar as políticas no país. Porquê? Porque nós desenvolvemos um procedimento segundo o qual o Parlamento tem poderes mais fortes e uma maior influência do que aquilo que é proposto no tratado. O Parlamento finlandês tem controle sobre as políticas da União Europeia, enquanto o governo leva a cabo a tomada de decisão a nível de conselho. É uma maneira de avançar e de conseguir um impacto parlamentar forte sobre as políticas da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senador Enel, que é Vice-Presidente do Senado de França e Presidente da Delegação Francesa à União Europeia. Merci, Sr. Presidente. Michel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, devo confessar-vos que, ao ouvir-vos, caros colegas, durante toda a tarde, tive dificuldade em acreditar no que ouvia. Que caminho percorremos, em alguns anos, para potencializar o papel dos Parlamentos Nacionais? Lembro-me dos trabalhos no seio da Convenção, onde éramos vistos como ersatz, ou seja, sucedâneos, por comparação com os outros. Lembro-me também, caro Presidente Gama, dos nossos trabalhos na COSAC, quando nela participava. Assim sendo, hoje, espanto-me, mas simultaneamente considero-me agradavelmente surpreso. Sublinho concomitantemente que estamos perante uma situação paradoxal. Por um lado, como vários oradores o disseram esta manhã e esta tarde também, abriu-se um fosso entre a União Europeia e os seus cidadãos, franceses, holandeses, irlandeses e talvez noutras paragens também, se outros referendos tivessem sido organizados. Por outro lado, o Tratado de Lisboa tinha tomado nota desta fratura e tinha tentado como a tal-a, inserindo, dando aos Parlamentos Nacionais uma maior participação nos trabalhos empreendidos no seio da União. O paradoxo a que me referi tem a ver com o facto de a votação irlandesa da semana passada ter confirmado uma vez mais, se tal fosse necessário, que os cidadãos não compreendem a Europa e, simultaneamente, este voto negativo impede a implementação, a partir de 2009, dos corretivos que o Tratado introduziu no edifício institucional para remediar, para colmatar essa mesma fatura. Sinto que não podemos, não devemos interromper os esforços que temos vindo a envidar em ordem a uma maior e melhor participação dos Parlamentos Nacionais na construção europeia, porque os Parlamentos Nacionais são a melhor forma de suscitar o debate nacional sobre a temática europeia. Joga-se aí o controlo democrático da União. Penso que devemos agir a dois níveis. Por um lado, como disse um dos oradores, começar a trabalhar na implementação do que está previsto para os Parlamentos Nacionais no Tratado de Lisboa. Se, juridicamente, stricto sensu, não pudermos implementar essas disposições, podemos, outros sim, já, começar a refletir sobre a forma de lhes dar a melhor utilização possível, em seu tempo, ou seja, no dia em que o tratado estiver ratificado. Portanto, Sr. Presidente, caros colegas, não se trata de perder tempo. Preparemo-nos, a partir deste momento, para tal dia. Depois, temos a iniciativa do Presidente Barroso, anunciada em 1 de setembro de 2006, que permitiu o controlo da subsidiariedade. Graças a si, Sr. Presidente, temos a oportunidade, amanhã, de ouvir o Presidente Barroso. Deveremos perguntar-lhe claramente, pedir-lhe claramente, que confirme que a Comissão está mais do que nunca disposta a prosseguir e a alargar o diálogo que começou a ter connosco. Haverá, portanto, que lhe fazer a pergunta e aguardamos uma resposta positiva, clara e precisa.
Muito obrigado. Agora o Vice-Presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido, Alan Hazelhurst.
Mr. President, thank you very much.
Sr. Presidente, muito obrigado. gostaria de me referir a um tema que suscitou na sua alocução introdutória e que não mereceu grande atenção até aqui. Eu sou a favor da racionalização e coordenação do trabalho da nossa conferência, sem qualquer dúvida, mas penso que teremos que manter presente que todos os nossos parlamentos são distintos e, no Reino Unido, o presidente não pode determinar o que os deputados fazem. A ordem de trabalhos é decidida pelo governo. A política é decidida pelo governo. Portanto, receio bem que veja dificilmente como poderemos utilmente reforçar a construção europeia através de uma segunda conferência de presidentes daqui a num período de um ano. Penso poder dizer-se que os nossos secretários-gerais fazem um excelente trabalho a assegurar a continuidade. Em Bratislava, acordamos num novo sistema de rotação para as nossas conferências e parece-me prematuro mudá-lo na primeira oportunidade após essa data em que tomamos essa decisão. Não pretendo carecer de gratidão para consigo, Sr. Presidente, numa ocasião em que organizou uma conferência de forma tão impecável e pela qual lhe estamos tão gratos, mas pensei que se nada fosse dito, isso aparecesse nas conclusões como tendo sido consensualmente aprovado, quando até aqui não foi falado. Muito obrigado.
Parlamento da Irlanda, John O'Donoghue.
Thank you, President.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que os parlamentos nacionais podem e devem desempenhar um papel importante na construção da União Europeia, tal como o Parlamento Europeu e a Comissão, os parlamentos nacionais, para contribuir para o reforço da legitimidade democrática da União. Apesar da dificuldade em resultado do referendo na Irlanda, considero que ainda é possível avançar no espírito do tratado no que diz respeito à melhoria do papel dos parlamentos europeus, que se poderá construir com base no que foi lançado pelo Presidente Barroso e com base também nas propostas do Legislativo, incluindo o cumprimento dos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade. Considero que também é possível continuar a defender e a desenvolver as funcionalidades do IPEX e a cooperação interparlamentar. Estou satisfeito por o grupo de trabalho da COSAC continuar a trabalhar para melhorar a cooperação entre os parlamentos nacionais. Considero que esse grupo deveria poder terminar os seus trabalhos. Também temos dúvidas quanto a criar um grupo de trabalho semelhante no outro fórum. Uma das lições que se podem tirar do referendo da Irlanda é que muitas partes da sociedade se encontram afastadas do projeto europeu. Há uma falta de compreensão entre a opinião pública em relação ao Tratado de Lisboa e à reforma que ele implica, mas também quanto aos valores da União Europeia. Os parlamentos nacionais devem se eleger representantes mais próximos dos cidadãos e devem fazer com que o Parlamento Europeu desempenhe um papel mais próximo dos cidadãos para que não haja um tão grande afastamento.
Muito obrigado. Não tenho mais oradores inscritos para este ponto da nossa ordem de trabalhos, que foi muito interessante, muito participado, muito diverso. Sendo assim, convidávamos a concluir a nossa reunião neste ponto da agenda, a ir tirar a foto de família habitual nestas reuniões. O nosso staff, dentro de 10 minutos depois da foto de família, já pode distribuir aos staffs das vossas delegações o projeto de conclusões. Aqueles que não o puderem receber agora, à hora de jantar, serão distribuídos esses documentos. Teríamos o nosso jantar oficial hoje e amanhã retomaríamos os nossos trabalhos às 9 horas com o tema Participação das Mulheres na Vida Política, introduzido pelas nossas colegas que presidem a câmaras parlamentares e que aqui estão presentes. A Presidente do Parlamento da Câmara dos Deputados da Áustria, Bárbara Pramer, do Parlamento da Estónia, Ene Ergma, da Assembleia Nacional da Hungria, Katalin Szili, e da Câmara dos Representantes da Holanda, Gerdy Verbeet. Também há um questionário organizado pela Assembleia da República sobre esta temática em todos os Parlamentos da União Europeia, que foi distribuído, que é um documento de trabalho interessante. Portanto, com o meu agradecimento, thanking all of you for all your contributions.
Agradecendo a todos os vossos contributos, vamos encerrar a sessão. Saímos para a fotografia de família e voltamos a reunir amanhã às 9. O projeto de conclusões será distribuído daqui a 10 minutos ou para aqueles que não, por isso, não as puderem receber, será distribuído antes do jantar. A fotografia de família é feita na escadaria exterior, mas seremos levados pelo pessoal do Parlamento. Muito obrigado. Fica suspensa a sessão.